Azulense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 28 de janeiro de 2020, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
A DAF quer impedir comercialização de carne abatida sem inspeção sanitária em Vila Amazônia.
Guias do IPVA 2020 estão disponíveis no site da Cefai.
Saúde mental em alerta no Janeiro Branco.
Vivo encaminha nota ao sistema Alvorada de Comunicação esclarecendo interrupção no sinal de telefonia móvel no último domingo.
Primeiro feirão dos blocos programado para acontecer no dia 8 de fevereiro na Praça Cristo Redentor.
Interiorana questiona diretor da Unidade de Saúde de Vila Amazônia sobre transporte de paciente para a cidade.
Escola Aldair Kimura reconvoca alunos para reforço nos cursos de formação profissional.
Ano letivo da Rede Municipal de Ensino inicia no dia 3 de fevereiro.
Base Nacional Comum Curricular será tema de jornada pedagógica da SEDUC antes do início do ano letivo.
Celebração da Bênção das Velas será promovida pela Paróquia da Catedral.
Troca de comando na Agência da Capitania dos Portos de Parintins acontece na quinta-feira.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Saúde.
Os CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, são dispositivos fundamentais na rede de atenção psicossocial em construção no país e atuam como base de acolhimento e atendimento à população em relação às suas demandas em saúde mental.
Nesse sentido, a campanha Janeiro Branco também se dedica a fortalecer essa importante rede de atendimento público e social relacionada à saúde mental e trabalha dioturnamente junto à sociedade e às autoridades pela valorização do CAPS em todo o território nacional, buscando apoio, visibilidade, recursos e apoio para toda parte da rede pública no atendimento em saúde mental.
A psicóloga Valéria Ribeiro explica qual a importância do CAPS para o tratamento das doenças mentais, com destaque para a campanha Janeiro Branco.
E nós, na campanha Janeiro Branco, nós entendemos que fazer essa circulação do discurso sobre saúde mental é a via principal de chegar num processo preventivo ao adoecimento emocional. E Sombrio está especialmente dando uma aula para o país e para o mundo sobre a busca de estratégias no combate ao adoecimento emocional, quando coloca a serviço desse propósito da circulação do discurso em saúde emocional, o principal dispositivo que temos hoje no Brasil de atenção em saúde mental, que é o CAPS. O CAPS, historicamente, ele foi criado como a forma mais evoluída no tratamento dos transtornos psíquicos no país. Vem de uma luta bonita de todas as estruturas de regulamentação da profissão da psicologia, uma luta de desasilamento, de retirar do enclausuramento o sofredor emocional e trazer para a sociedade, propondo atendimentos diferenciados, propondo acolhida, trazendo um olhar muito mais humanizado para o sofrimento psíquico. E quando o Sombrio coloca esse principal dispositivo a serviço de uma prevenção em saúde emocional, está dando uma aula para todo o país e para o mundo de que é possível não só tratar, mas de que é possível também prevenir o adoecimento e o sofrimento emocional.
Vigilantes epidemiológicos da Vigilância Sanitária continuam fazendo as ações preventivas, levando junto à população orientações eficazes no combate ao mosquito transmissor da dengue, principalmente na sua forma larvária, como forma de diminuir a proliferação de criadouros nas áreas com grande concentração do Aedes aegypti.
A gerente da Vigilância, Laine Pires, ressalta que o órgão vem adotando medidas importantes, inclusive ampliando as ações de educação em saúde e mobilização social para combater o mosquito da dengue.
No município de Parintins, nós somos um município infestado, né, pro Aedes aegypti, ou seja, a gente tem a presença do mosquito, mas de uma certa forma é controlada por conta das visitas de rotina, né, dos agentes de combate às endemias. E aí com isso a gente faz todo um trabalho de intensificação nesse, já desde o final do ano, no início do ano agora, justamente para que a gente possa não ter casos positivos, né? Que uma vez que ocorre a introdução do vírus no município, a transmissibilidade ela é muito rápida. Então, na verdade, a gente chama a atenção da população para que a gente possa fazer realmente a nossa lição de casa, que é justamente manter os nossos quintais limpos, a questão da eliminação do criadouro, né? Verificando sempre descartáveis, calha, piscina, fazer a nossa parte, limpar a nossa casa, tudo direitinho, que o setor público ele é competente, ele também trabalha nas outras ações.
Sobre os 6 casos suspeitos da doença no município, Elaine explica que todos foram descartados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas.
Com relação a isso, agora, já nesse início do ano, nessa primeira quinzena, nós tivemos 6 casos suspeitos, né? Foram coletados sorologia, encaminhados para Manaus e todos os 6 casos deram descartados pelo critério laboratorial, né? Exame que é realizado no LACEN, que é referência para o estado do Amazonas. Então, com isso, supõe-se, né, que nós, até o momento, não temos a circulação viral no município. E aí, para isso, a gente precisa evitar que o mosquito adulto se crie. E aí é só através da eliminação do criador. Então, uma vez que a gente não tem ovo, a gente não tem larva, a gente não tem pupa e a gente não tem um mosquito adulto. Mas para isso a gente precisa contribuir, né, justamente para que, colaborando com a limpeza, limpando os nossos quintais e tudo mais.
Uma cidadã moradora de Vila Amazônia questiona as declarações do diretor da Unidade Básica de Saúde, Francisco Lupino, que foram levadas ao ar, referente à condução de paciente das comunidades para a vila e, em seguida, a cidade.
A cidadã diz que Gesiel não atende quando há casos de pacientes que precisam vir a Parintins para receber atendimento médico.
Ele disse que ele não pode ajudar. E agora ele está falando na rádio que tem uma voadeira que pode ajudar para levar os doentes, mas nem toda vez ele quer se dar esse trabalho de ajudar as pessoas que precisam da sua ajuda na hora que está doente. Primeiramente, é por causa que quando acontece assim, alguma pessoa que vem doente das comunidades rurais, principalmente que fazem parte da Vila Amazônia, aí vai atrás dele na casa dele, principalmente à noite. Aí, não tenho como provar que a minha mãe, ela pegou uma ferrada de escorpião, aí ela veio lá da comunidade dos Irmãos Coragem. Aí chegou lá na casa dele, a gente fomos lá, aí ele disse que ele não podia ajudar. Como que agora ele falou como que já tem uma voadeira que pode ajudar para levar o paciente até a cidade de Parintins? Até porque Vila Amazônia não tem ambulância, não tem nada.
Para esclarecer os questionamentos da cidadã, a reportagem entrou em contato com Gesiel Prato. Ele explicou que algumas das vezes faz remoção de pacientes com a finalidade de ajudar, explicando que a Unidade Básica de Saúde da Vila não dispõe de condução própria para transportar pacientes da gleba até Parintins.
Não, essa questão assim, nós já tentamos explicar. Já duas vezes que essa pessoa procura o atendimento só à noite. E a gente acabou de explicar em todas as comunidades que nós andamos e a gente explica essa situação, à noite nós não funcionamos. E já duas vezes que, por exemplo, acontece, às vezes de dia, e a pessoa só procura à noite. A partir das 10, 11 horas da noite, e a gente não tem essa pessoa, esse funcionário ainda para atender essas pessoas. Às vezes eu chamo aqueles funcionários que têm boa vontade de fazer de socorro e a gente socorre, né? À noite, às vezes tem aquela situação, a gente faz. Mas tem muitos que não tem condição de a gente atender, entendeu? A gente faz tudo possível para atender essa situação, mas infelizmente nós não podemos fazer esse tipo de atendimento, até porque tudo é direcionado para Parintins. E às vezes a gente encaminha para Parintins e a pessoa... Hoje nós não temos uma ambulância própria do nosso posto. Tem uma voadeira que a gente faz esse transporte, mas o transporte é meu próprio, entendeu? Eu faço para ajudar a nossa população, mas infelizmente à noite, às vezes fica difícil de transportar.
A gerência da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, reuniu na manhã de ontem, dia 27, representantes da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, Secretaria de Produção e Matadouro Municipal para planejar ações de combate à comercialização de carne bovina de forma clandestina em Vila Amazônia.
De acordo com o gerente da ADAF, José Raimundo de Souza Pinto, crime contra a saúde pública existe na Vila Amazônia, portanto tem que se criar mecanismo para evitar que as pessoas não consumam aí o produto que pode estar inadequado para a saúde humana.
Zé Raimundo expõe que alguns proprietários de restaurantes de cidades estão indo até a Vila Amazônia para comprar a carne comercializada de forma clandestina.
Foi importante para que a gente pudesse problematizar essa situação, né? Existe essa questão da comercialização de carne clandestina. É verdadeiro na gleba de Vila Amazônia e está se agravando cada vez mais. Talvez não estejam percebendo, mas já a denúncia já chegou de produtores para a gente que o furto de gado deles, de a carne, está sendo comercializada lá. E agora até restaurantes do município estão indo aos sábados para lá para comprarem carne e usarem no seu restaurante aqui na cidade. Então, esse problema, ele causa enorme prejuízo econômico ao produtor, à cidade, e também causa um problema de saúde pública. Imagina, tem um monte de pessoas comercializando, consumindo carne que não está sendo inspecionada. A gente agradece a presença aí das instituições. Sentimos falta do pessoal da Polícia Civil, na qual convidamos, do Ministério Público também convidamos, eles não tiveram presente, para que a gente pudesse problematizar essa situação, né? Existe essa questão da comercialização de carne clandestina. É verdadeiro na gleba de Vila Amazônia e está se agravando cada vez mais.
O próximo passo, segundo José Raimundo, é realizar na gleba de Vila Amazônia uma reunião para conscientizar os moradores a não comprar o produto comercializado de forma ilegal.
O próximo passo agora nosso é convocarmos uma reunião lá na gleba de Vila Amazônia. É importante sensibilizarmos os donos de açougue e toda a sociedade sobre esse problema. Primeiro papel da ADAF, nós temos maior preocupação que todo mundo ganhe seu sustento dignamente, mas não é necessário que o primeiro passo que a ADAF faz é sensibilizar, é tratar a questão como uma educação. Então, a próxima reunião que estaremos agendando e vamos levar o convite para cada dono de açougue lá, é fazer uma reunião na gleba de Vila Amazônia, para que possamos discutir esse problema e ver de que maneira o município, o estado e a comunidade possa resolver. O fato é que a comercialização de carne clandestina na gleba de Vila Amazônia tem que acabar. Essa é a nossa intenção.
Em Parintins, agora 12 horas e 12 minutos.
Momento Esportivo.
O sorteio dos jogos da 23ª Copa Alvorada de Futsal será realizado no dia 7 de fevereiro, durante a cerimônia de lançamento do evento.
Durante a Copa ou evento, será realizada a apresentação das equipes masculinas e com suas respectivas rainhas. E na sequência, acontece o sorteio dos grupos e, por fim, os confrontos diretos do naipe masculino.
Na ocasião, será feito o sorteio dos jogos do naipe feminino.
De acordo com a coordenação da competição, todas as equipes de Parintins e de outros municípios devem enviar representantes para acompanhar o sorteio.
A Copa inicia no dia 18 de fevereiro com a realização de 4 jogos, um feminino e 3 masculinos. A equipe que jogarão no primeiro dia da competição também apresentarão suas rainhas para o público.
Após a realização da primeira Copa Sem Juve de Futsal, que movimentou as manhãs do ginásio de esporte Elias Assayag da semana passada, deu-se início à disputa em outra modalidade. É a primeira Copa Sem Juve de Handball. Os primeiros jogos ocorreram no fim de semana. E as finais acontecem a partir da próxima sexta-feira.
Bruno Melo, que faz parte da equipe de coordenação do evento, destaca o início da competição que incentiva a prática do handebol no município.
Antes de nós planejarmos o calendário em si, das modalidades dentro do município, que nós vamos sentar para conversar em março, né, com toda a população, com as pessoas que organizam os campeonatos, antes disso nós estamos movimentando através de copas, né? Nós fizemos a primeira Copa Sem Juve de Futsal, sub-18 e aberto feminino, no qual nós fizemos uma semana, começamos na segunda, finalizamos na sexta, graças a Deus foi um sucesso, com premiações, troféus, medalhas. No sábado nós demos início à primeira Copa de handebol. A primeira rodada foi no sábado, a segunda foi ontem, no domingo, e sexta, sábado e domingo as finais. Graças a Deus está tendo sucesso. Essa é uma Copa que a gente precisou para fazer, para movimentar, para unir mais o pessoal do handebol, onde não tem muita oportunidade, né? Na verdade, aqui em Parintins, se você procurar um patrocínio, alguma ajuda para o futsal, para o futebol, você consegue. Agora, para outras modalidades é um pouco difícil.
Quantas equipes estão participando?
O campeonato de handebol, na modalidade masculina, nós estamos com 7 equipes. Na modalidade feminina, nós estamos com 3.
Em Parintins, 12 horas e 14 minutos.
Educação.
Inicialmente programadas para ter início nesta terça-feira, dia 28, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, foram suspensas pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira, dia 27. O Ministério ainda não estipulou nova data.
A decisão foi tomada após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspender a divulgação do resultado das inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Segundo o MEC, os cronogramas do SISU e do ProUni, ambos programas de acesso à educação superior, só serão divulgados após uma decisão final da Justiça.
O SISU oferta vagas em instituições públicas de ensino superior. Já o ProUni oferta bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, mas ambos utilizam notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Como foram ou foi comprovada a falha na correção de algumas provas do Enem, a Justiça atendeu o pedido da Defensoria Pública da União de suspender a divulgação dos resultados do SISU. A ideia é não comprometer a transparência e a lisura do procedimento, que dá acesso às vagas, seja de um programa, seja de outro.
O MEC, no entanto, vai disponibilizar aos estudantes a consulta de bolsas do ProUni, uma vez que se trata apenas de uma informação. Com isso, a consulta das mais de 251 mil bolsas relativas ao processo seletivo 1/2020 já está aberta.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto promove entre os dias 3 e 5 de fevereiro a sua jornada pedagógica para o ano letivo de 2020. Durante este período, todas as unidades de ensino da rede estadual receberão atividades de integração e estudos voltados aos professores e demais profissionais de educação.
A iniciativa, que terá como tema a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, visa fortalecer o processo educativo do Amazonas por meio da análise de indicadores educacionais, valores e cultura das escolas.
Segundo o secretário executivo adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas, a jornada pedagógica é um dos momentos essenciais para a equipe gestora, pedagógica e docente da secretaria.
Sem dúvida, a jornada pedagógica é um dos momentos essenciais para a equipe gestora, pedagógica e docente, pois é nesse momento, marcado pelo intenso diálogo, que a equipe define as metas da instituição e revê os planos pedagógicos, a fim de alcançarmos melhores resultados, garantindo aquilo que é a missão desta secretaria, que é a aprendizagem de todos os nossos estudantes.
Na manhã do dia 5 de fevereiro, a Secretaria realizará uma solenidade no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. A cerimônia será transmitida para o interior do estado via Centro de Mídias de Educação do Amazonas e vai coroar as atividades da jornada pedagógica.
O calendário escolar de 2020 da Rede Municipal de Ensino em Parintins está definido pela Secretaria Municipal de Educação. O ano letivo terá início no dia 3 de fevereiro e a programação respeita o mínimo de 200 dias exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
De acordo com o secretário de Educação do município, João Costa, antes da abertura para os alunos, na quinta-feira, dia 30, haverá uma jornada pedagógica envolvendo todos os profissionais que fazem parte da rede municipal.
Começaremos já na quinta-feira, dia 30, uma grande jornada pedagógica com todos os profissionais da rede. Vai ser diferente este ano, não é isso? Professores, vigias, cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, monitores da educação especial, educação educacional especializada, enfim. Todos os servidores da rede se encontrarão, cada um nisso no seu segmento, para receberem nisso orientações, novamente rever todos, né, os procedimentos da função e atribuições de cada um. Isso sempre, tudo isso focado naquele que é a razão da existência da Rede Municipal de Educação, que hoje é uma máxima aqui da SEMED, que é o aluno, que é o estudante, não é isso? Toda a política educacional ela é efetivada na presença e com a participação do aluno. Todos nós somos meios desse processo, mas que se concretiza nisso com o aluno na sala de aula.
Sobre o início das aulas nas comunidades de Terra Firme, as aulas deverão iniciar a partir do dia 10 de fevereiro, em razão de alguns ajustes, como informa o secretário.
E na segunda-feira, dia 3, nós já teremos a abertura do ano letivo na sede. Na zona rural, é importante que toda a zona rural, Terra Firme, né, que esteja nos ouvindo, se planeje, se prepare, as aulas na zona rural, Terra Firme, começarão no dia 10, tá? Porque nós ainda teremos uma semana pela frente para fazer alguns ajustes, né? Em que pese O ano letivo ter terminado no dia 19 de dezembro, nisso nós não paramos intensivamente, porque a rede é grande. Nós temos 146 escolas na rede, 27 da sede, 119 da zona rural. Você imagina o que é dar atenção, né, isso, para resolutividade de questões, né, isso, que vise melhorar o ambiente escolar, melhorar as condições físicas das escolas, né, por menor que seja, para que o aluno retorne, né, com entusiasmo, tenha atenção, tenha cuidado, né, isso, como também os professores e funcionários, que esta é a marca, né, do trabalho hoje da Secretaria de Educação.
Com relação ao transporte escolar, o secretário garante que tomou todas as medidas para que este ano não haja problemas, como em 2019.
Tem encontro, né, com os transportadores, com a empresa que é terceirizada para a prestação de serviço. Recebemos algumas denúncias, né, a respeito de transporte. De transporte na zona rural, na gleba da Vila Amazônia, por exemplo, tivemos várias questões que envolveram denúncias, reclamações. Nós vamos mudar, vamos ajustar isso aí, entendeu? Porque é necessário que tenhamos realmente um transporte a contento, um transporte que não falte, que não falhe, né? Porque no momento em que o transporte falha, é o aluno que falha, falta lá na sala de aula, isso gera problema, né? Isso gera descontinuidade no processo de ensino-aprendizagem. Isso tudo está sendo ajustado.
E para fortalecer o compromisso com a educação por meio da oferta de cursos de especialização, a UEA divulgou os editais das pós-graduação Lato Sensu em Robótica Educacional, MBA em Gestão de Projetos, Eficiência Energética e Ciência de Dados. As inscrições vão até o dia 11 de fevereiro na Escola Superior de Tecnologia, localizada na Avenida Darcy Vargas, em Manaus.
Com foco na qualificação dos profissionais de educação para projetar, planejar, implementar e validar projetos que envolvem a robótica educacional, com o emprego das tecnologias que estimule a criação de novos projetos e o desenvolvimento do pensamento reflexivo e do senso crítico, além do interesse de alunos e professores pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. A UEA disponibiliza este ano o curso de pós-graduação em robótica educacional.
A Escola de Idiomas Informática Aldair Kimura Seixas está fazendo a reconvocação de alunos para ampliarem seus conhecimentos nos cursos que foram oferecidos em 2019.
O professor Dé Monte Verde, diretor do Centro de Idiomas, explica que a dinâmica de reforço visa fortalecer cada aluno nas suas habilidades e competências.
A gente está convocando, né, no edital de convocação de rematrículas daqueles que estudaram braille, caligrafia, informática, espanhol e também língua inglesa para se fazerem presente, né, lá na Escola de Idioma e Informática Aldair Kimura Seixas. Né, a partir de dia 25, nós abrimos esse edital para que essas pessoas procurassem a escola, né, para fazer a sua rematrícula. Então, vai até o dia 5, né, de fevereiro essa rematrícula, justamente para a gente ter um diagnóstico de como a gente pode também abrir para mais pessoas para dar continuidade nos cursos. Vale ressaltar que a formatação hoje da metodologia da Aldair Kimura Seixas vai estar no módulo básico, né, intermediário e intermediário avançado. O que é isso? A pessoa do intermediário avançado é quando já termina do intermediário, já pegando para o outro módulo avançado, mas nós paramos aí. A formatação está nesse sentido, de maneira que a pessoa já vai estar praticamente apta, né, até mesmo se de repente quiser fazer uma faculdade em língua espanhola, língua inglesa, né, ela já vai estar apta a ter esse conhecimento para dar seguimento nos seus estudos. De maneira que a gente convoca, né, todas essas pessoas aí que é para dar continuidade nesse formato que já foi determinado pelo secretário, né, de maneira que ele é um trabalho, uma pedagogia estudada, né, para que a gente possa realmente ter um norte na nossa escola.
Monte Verde ressalta ainda a certificação das pessoas que participaram dos cursos de férias oferecidos pelo Centro de Formação.
O curso de férias está terminando agora dia 31 e nós vamos fazer a certificação dia 3 de fevereiro, lá no CET, né? No Centro de Educação de Tempo Integral, a partir das 19 horas. Já essa turma de férias, nós vamos estar certificando para mais de 100 pessoas, né? Pessoal da SEMASC que estão lá fazendo os cursos, a polícia. Então, são vários segmentos da sociedade aí que prestam serviço à comunidade parintinense, que também estão se qualificando nesse sentido, né? De dar esse suporte de inclusão, principalmente no que diz respeito a Libras e outros cursos mais, que é preciso ter esse entendimento, né, e atendimento das pessoas que porventura vão solicitar o trabalho dessas pessoas. Então é um curso realmente que a gente pode avaliar como um curso muito bom, as pessoas precisavam fazer esse curso.
Em Parintins, agora 12 horas e 25 minutos.
Religião.
Como é de costume cristão, todos os anos o cristão católico deve separar ao menos um maço de velas para ser abençoado na igreja pelo sacerdote, sempre no dia da festa da apresentação do Senhor no templo.
A tradição litúrgica começou a fazer procissões luminosas nesse dia e para isso se organizou uma solene bênção de velas que usavam na procissão.
E em Parintins, na paróquia da Catedral, nesse dia da solenidade da apresentação do Senhor Jesus no templo, em todas as celebrações haverá a bênção das velas.
De acordo com o pároco padre Dorival Nascimento, não há quantidade específica no número de velas.
No próximo domingo, nós iremos celebrar a solenidade da apresentação do Senhor. E nesse dia, a igreja nos propõe de fazer as bênçãos das velas. Então, nas missas das 6 da manhã, das 8 horas, das 19h30, nós iremos fazer a bênção das velas. Na verdade, a bênção anual das velas. Então, você traga as velas que você vai usar durante o ano para nós abençoarmos, né? Pode ser um maço, pode ser uma caixa, duas caixas de velas. Você pode trazer para nós fazermos essas bênçãos e aí você vai ter na sua casa as suas velas abençoadas. No próximo domingo, dia 2. Espalhe também essa notícia, né, para os amigos, os vizinhos, que queiram também trazer as suas velas para ser abençoadas.
O primeiro arcebispo da Arquidiocese de Santarém, Dom Irineu Roman, chega hoje, dia 28 de janeiro, ao município de Santarém, às 14 horas e 45 minutos, em voo comercial no aeroporto Maestro Wilson Fonseca.
A posse de Dom Irineu, com a criação da província eclesiástica e Arquidiocese de Santarém, será no dia 2 de fevereiro, domingo, na igreja São Francisco de Assis.
12 horas e 26 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
As guias referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2020 estão disponíveis no site da Cefaz. Mais de 650 mil veículos que compõem a frota tributável do Estado devem recolher o tributo no ano de 2020, com a expectativa de cerca de 390 milhões de ingressos de receita.
O documento de arrecadação para recolhimento do imposto poderá ser solicitado junto à Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada no anexo do edifício da sede da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, na agência local em Parintins.
Após o evento de abertura do Carnaíria 2020, realizado no último sábado no Mercado Municipal, as atenções se voltam para o primeiro feirão de blocos, que ocorre no dia 8 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor. Desta noite, será definida a corte momesca, com a escolha da rainha Rei Momo e rainha dos Irreverentes.
As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Parintins. A titular da pasta, a secretária Carla Viana, destaca a importância do feirão que faz o esquenta para as noites de folia do Carnaíria.
É um grande evento, né? Sempre a escolha da corte é uma coisa muito diferente aqui em Parintins. Então, a gente convida a população a participar desse evento e sempre valorizando os blocos, valorizando a cultura parintinense. Depois do sucesso da chegada da Camélia, com muita irreverência, o Carnaíria não vai ser diferente. A gente tem uma outra programação também dia 15, uma previsão do segundo feirão dos blocos dia 15, provavelmente também na Praça Digital a partir das 20 horas. Lembrando para o esquenta também que já vai da avenida aqui nos dias 23, 24 e 25, né, de fevereiro. Pode ter certeza que vai ser um evento bem organizado, as secretarias estão todas envolvidas, a questão da segurança pública, que a gente preza muito, o prefeito Bill, Vicitoni, sempre fazem reuniões periódicas em relação a isso. Já temos informações sobre alguns hotéis que reservados, os meus de hospedagem já estão com reserva, a gente já sabe que algumas lanchas e barcos, embarcações, vão fazer mais do que uma viagem, justamente por essa demanda.
O Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação entrou em contato nesta segunda-feira, dia 27, com a operadora Vivo para solicitar esclarecimentos a respeito da ausência de conexão enfrentada pelos usuários no domingo, dia 26. As falhas no sinal foram constatadas em cidades como Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá.
Alguns clientes relataram que o sinal falhou por volta das 7 horas e só retornou às 19 horas. E mesmo quando retornou, apresentou instabilidade na rede de internet e na qualidade das ligações. Nesta segunda-feira, usuários voltaram a constatar pequenas falhas no sinal.
Nesse período, a comunicação nas cidades amazonenses do Baixo Amazonas ficou bastante prejudicada, pois a Vivo é a operadora com maior número de clientes na região.
Em nota enviada ao jornalismo Alvorada, a Vivo disse o seguinte.
A Vivo informa que alguns clientes da operadora em Parintins podem ter encontrado dificuldades para utilizar neste domingo, 26, o serviço de voz e dados devido ao rompimento de fibra ótica que atende o município, provocado por obras de terceiros em rodovia. Então, logo a falha foi detectada, às 9 horas e 56 minutos, técnicos da Vivo atuaram na recuperação dos cabos e o serviço foi restabelecido às 19 horas e 50 minutos, no horário local. Quanto ao questionamento da reportagem sobre a instabilidade da rede nesta segunda-feira, a operadora está apurando.
E no próximo dia 30 de janeiro acontece a solenidade de troca de comando da Agência Fluvial da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil em Parintins. Na solenidade, o capitão-tenente José Carlos de Sá estará deixando o comando da agência em Parintins.
Assumirá o novo agente, capitão-tenente André Luiz Alves Vieira, que deverá permanecer na Ilha Tupinambarana pelos próximos 2 anos. A cerimônia de transmissão de cargo será realizada às 11 horas na Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins.
Em Parintins, agora pontualmente 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nelcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição, Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem na apresentação de Padre Ariton Cascais.
Boa tarde.
Para você, uma ótima tarde e ótima terça-feira.